Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Escapita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Esse bom dia vai pra cada um de vocês que a partir de agora vai acompanhar esse programa que leva muita informação, prestação de serviço.
Bom dia, bom dia.
Você dos altos, dos distritos, você que tá aí nessa de preguiça rolando na cama, é hora de levantar. O galope já cantou e o Tropa de Elite já chegou aqui na Gabriela FM no oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces. Tem também Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Costro Forte, da Pomada Especialista, e também Premoldados Guanabara, são os patrocinadores do número 1 das manhãs em Deus. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no Tropa.
Marinho Santo!
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo, região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. E você que tá em casa aí, né? Aumenta um pontinho no volume do seu rádio, aonde quer que você esteja. Receba um abração do Tropa de Elite, que está chegando até as 8 da manhã com Marinho Santos e ele, Robertinho Scarpita.
Vamos juntinhos, né? Nossa equipe já escalada, seu repórter. Esse time campeão que traz a informação dos quatro cantos da nossa região, da nossa Bahia aqui no Tropa.
Uruçuca tem ele, locutor vereador Matheus Santos. Itabuna tem Manuel Messias. E Camacã tem Paulo José. E ainda tem Nath Almeida. E para falar de futebol, bola rolando, seleção empatou. O Brasil empatou na Espanha 3-3. Edenildo Braga.
Buenos dias. Empatou. Você gostou do jogo?
Gostei.
Gostou do jogo?
Ontem foi um jogo.
Reestruturando a seleção, né? Eu acho que.
Já assisti.
O Dorival, né? Tá. Vamos dar uma credibilidade, né, seu repórter?
Mais ou menos.
Bom, hoje tem uma entrevista muito bacana, porque a Embasa, o que a gente recebe aqui de reclamações relacionada à Embasa é gigantesco. E a gente recebe hoje o Felipe Madureira. Felipe Madureira, a partir das 7 horas. Então, você que está na bronca aí com a Embasa, mais do que nunca, vai ter que estar acompanhando o nosso programa. Porque o Felipe Madureira é o nosso convidado de hoje, seu repórter.
Vários assuntos serão abordados para com o gerente da Embasa em Ilhéus, o Felipe Madureira. E logo após o encerramento do programa, nós estaremos se deslocando para a Vila Ferroviária, que fica ali no bairro do Iguape, onde tem uma demanda lá que o Felipe vai ver de perto a situação dos moradores da Vila Ferroviária. Alô, Pedro NP, estaremos juntos com você.
Rimou, viu, rapaz? Pedro NP, estaremos juntos com você. Só vai faltar Suzy Luiz, viu? E a Valerinha aí nessa visita com o Pedrão. São 6:11 na Bahia. 6:11 não vai se atrasar, não. Já vamos trazer informação do tempo pra você pra essa quarta-feira. Como é que vai ficar a nossa quarta-feira? Conta pra gente! De acordo com a agência Clima Tempo, 25 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM. 25% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Chuva fraca, já deu aquela chuvinha na madrugada. e teremos aí chuva fraca durante o dia. Seu repórter Marinho Santos. Agora vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. Você já sabe que participa, já pode mandar sua mensagem. 739-8829-1029. Participa!
739-8829-1029.
Mensagens de áudio de 30 a 40 segundos no nosso WhatsApp. É o Zap Zap com o Polvão no ar, aqui na Rádio Gabriela FM. Bom dia para todo mundo. Agora sim, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Prisão de foragido, apreensão de arma e drogas durante operação integrada da 7ª Corpim e a Companhia 70.
É, que bacana, viu? Olha, durante a entrevista no Tropa de Elite, Major Joilma, comandante da 68, anuncia o retorno da sede do comando da 68 na região central da cidade. E a gente vai falar, inclusive, um prédio que estava sendo utilizado aí por usuários de droga, moradores de rua. Notícia boa que chegou primeiro aqui no Tropa de Elite. Detalhes já já.
Abordagem sucedida. E suspeito de assalto a ônibus capturado pela Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz.
Olha aí, nota, Coelba não mostra interesse em discutir energia elétrica em Ilhéus. Eu falei, nós avisamos, seu repórter. Agora eu quero saber, né, da Câmara e dos vereadores, os 5 vereadores que participaram da reunião de portas fechadas, porque o povo não teve acesso, e a Coelba continua prestando um péssimo serviço na cidade. E a bronca só aumenta a cada dia. E nós vamos cobrar aqui dos 5 vereadores que participaram da reunião. Não vamos fazer perseguição, não. Vamos deixar bem claro. E nem esse programa tem medo de cara feia. Tá certo? Mas nós vamos cobrar de vocês 5 que participaram dessa reunião, porque estava proposto a audiência pública e aí, de uma forma, jogando contra a população, eu vejo agora que a nota, a Coelba, não mostra interesse em discutir energia elétrica em Ilhéus, porque já teve uma reunião no dia 13 na Câmara de Vereadores. A proposta seria uma audiência pública, mas boicotaram essa audiência pública e a gente traz todas as informações no Tropa de Elite.
Sala de aulas vazias reflete a gestão do PT. Bahia atinge menor número de aulas, de alunos nas salas de aulas. A informação foi divulgada pelo IBGE.
Olha, o Estado conclui a segunda licitação de pontes e viaduto da nova Ilhéus Itabuna. Um sonho também que vai se tornando realidade. Tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação com a gente até às 8. E além da entrevista, né, seu repórter?
É Felipe Madureira, gerente da Embasa em Ilhéus, fala ao vivo no Tropa de Elite a partir das 7 da manhã.
Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 15 minutos na linda Princesa do Sul. 6 e 15. Ontem eu dei a manchete, mas o tempo não deu para falar a notícia na íntegra. A guarnição da Companhia 71, a 71 fica em Canavieiras. A guarnição da polícia apresentou no plantão da 7ª Corpim um indivíduo que teria esse elemento agrediu a companheira, a mulher dele, enquanto ambos estavam no interior de um veículo. Dentro do carro, ele cacetou a mulher. A trafegava pela avenida Tucunaré, na orla de Canavieiras. A vítima, identificada como Adalfa Chang Gomes. Adalfa Chang Gomes tem nacionalidade cubana. Ela é de Cuba. E ele dirigiu o veículo e, em razão das agressões, perdeu o controle do carro colidiu frontalmente com uma moto. Olha o que aconteceu. Causou lesões graves em uma segunda vítima, que não tinha nada a ver com a briga dele com a mulher, com a cubana. O Daniel Barreto Lima de Souza Santos, o motociclista, agora está internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau e foi lavrado um auto de prisão em flagrante contra o marido agressor, é? A arbitrada fiança no plantão da Polícia Civil de R$10 mil e ele pagou a fiança, é, foi recolhida a fiança, foi liberado, vai responder o inquérito, né, em liberdade. Vai responder a bronca dele em liberdade, mas depois ele pode pegar uma bronca.
Essas audiências de custódia, seu repórter, vai entender, né, o entendimento que passa na cabeça do juiz.
E do delegado também, para arbitrar, ele botou 10 mil, o delegado foi retado. Colocou R$10 mil de fiança.
10 mil.
E aí o cara pagou, o cara
mil
tá
hoje
com
dia
grana.
Não é muito dinheiro não, pai. 10 mil hoje em dia não é muito dinheiro não.
Não é muito dinheiro mesmo não.
Cai na conta, já era, acaba rapidinho.
Eu não tenho 10 mil? 10 mil.
Vai embora, rapidinho, viu? Cai na conta, vai embora. Olha, são 6h19 na Bahia, 6h19. O prefeito de Una, né, o ex-amigo, o Thiago, ele foi infeliz aí. A gente sabe de que a saúde é um problema, sim. Mas a gente tem visto aí a boa vontade de resolver esse problema, seu repórter. Resolver o problema da saúde. Eu tô vendo aqui. Saúde de Ilhéus, desfazendo narrativas e informando a realidade. É inegável, né, que a saúde pública é um tema sensível e crucial para o bem-estar de nossa comunidade, sem dúvida. No entanto, ao discutirmos essa questão, é imperativo termos responsabilidade, principalmente quando tentamos politizar o assunto. É por isso que a gente tem um cuidado muito grande aqui. As nossas denúncias são fundamentadas, respaldadas por documentos, por provas. Quando a gente chama aqui, né, um assunto e a gente traz à tona, é porque a gente tem como provar. Recentemente, a secretária de saúde de Una, aqui do nosso lado, inclusive a irmã do prefeito, né, senhor repórter, acabou colocando Ilhéus como a grande vilã pela situação da superlotação do Hospital Regional Costa do Cacau. Não tenho procuração para defender o Costa do Cacau, mas dizer que a culpa da superlotação e dos problemas enfrentados pelo Costa do Cacau é de Ilhéus, não. Não é só de Ilhéus. O hospital é da região, viu, prefeito? O hospital atende toda uma região, inclusive o seu município. E o seu município também contribui para que o hospital apresente os problemas, seu repórter. E no calor da emoção, ele acabou usando de desinformações em sua argumentação, além de simplificar muito a realidade. Ao alegar que Ilhéus monopolizaria a estrutura do Hospital Regional Costa do Cacau, A secretaria aí ignorou ou não levou em conta a proporcionalidade, ignorando assim que o município tem quase 10 vezes a população unense. Ilhéus, 10 vezes mais a população de Una. Por curiosidade, de acordo com o censo de 2022, só o Teotônio Vilela tem praticamente o número de habitantes do município vizinho. Conquista e Nossa Senhora da Vitória também são bairros que se aproxima em número de moradores, desde que supere muitos outros municípios. Então, tem problema? Tem. A gente sabe disso. Nós estamos aqui todos os dias recebendo demandas. Não é isso, seu repórter?
É o dinheiro que não chega para pagar os trabalhadores e por aí vai.
A terceirizada, né, a superlotação, por quê? Por causa da atenção básica. Então, o prefeito botar a culpa, dizer que Ilhéus monopoliza e que Ilhéus é a causadora de todo o caos no Costa do Cacau, isso a gente não vai aceitar. O prefeito botar a culpa aqui na nossa cidade não, viu?
É tudo ligado ao governo do estado, são as empresas terceirizadas que administram, tipo assim, eu vou dar um exemplo, Scarpito, tipo a biofábrica de cacau que fica no distrito de Banco do Pedro. Sempre os trabalhadores estão enfrentando problemas na questão do pagamento e receber seus salários. A questão do Hospital Regional Costa do Cacau também é uma outra terceirizada que administra o hospital a serviço do governo do estado da Bahia, presta um serviço ao governo do estado. Eu não sei se o governo atrasa o repasse ou a empresa recebe o dinheiro e demora de pagar aos trabalhadores. O que é que você acha?
É, tem um padrinho forte, porque essa novela também dos salários atrasados, ticket e alimentação também é antiga lá na biofábrica de cacau, viu? São 6h23, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e a nossa ponte, a iluminação da nossa ponte, rapaz. Será que ninguém vai bater na porta lá da secretaria? Ó, o secretário de infraestrutura do governo do estado da Bahia, a ponte lá de Ilhéus, rapaz, tá toda escura de noite. Não tem mais iluminação cênica não, acabou tudo.
Na reta final foi colocado material de péssima qualidade, sem nenhuma fiscalização por parte do município.
Vamos falar sobre aquele guarda-corpo daqui a pouquinho, viu? Zap zap, primeira passada.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, aqui é Marcos Santana, da Morada do Porto. Olha, maravilhoso seja o dia de hoje, com Deus abençoando cada instante do nosso dia e proporcionando, né, um dia repleto de bênçãos, com certeza. Bete, lá do Sol e Mal, Bete, bom dia, sempre mandando mensagens pra gente aqui. Joceane tá lá na Lagoa Encantada, um abraço pra você, que Deus abençoe sempre vocês. Manda alusão pra Dona Mundinha e todos os meus familiares lá na Lagoa Encantada, um abraço pra turma da Lagoa Encantada. Nenga Áurea, um abraço pra você. Sil em Ribeira das Pedras, fala no Tropa de Elite, bom dia, Sil.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, aqui é Sil. Quero mandar um alô pra José Evangelista aqui do São José, que fala muito em você, para meu amigo Ivan, minha cunhada Vanessa e para você, Vina Gabriela.
Valeu, obrigado pelo carinho, rapaz. É, o Marcos Almeida, ele é lá de Itapebi, seu repórter. A turma que está acompanhando a gente no aplicativo. Genivaldo do Acuípe do Meio. Um abraço, Genivaldo. Obrigado pela oração que você mandou para a gente aqui, viu? Que nosso grandioso Deus possa nos abençoar sempre e sempre. Na era da Rua do Cano, já ligada com a gente, um abraço para você. Tiago do Mambap também, sempre mandando mensagens para a gente, né? A turma que tá aí acompanhando. Espirro da Barra, um abraço pra você, Espirro. Tá pedindo aquele alusão. Manda meu alô aí, Scarpita. Manda meu alô aí, Marinho Santos. Ô, Espirro, puxa a orelha no Val aí, viu, rapaz? Val Mecânico, mudou de celular, seu repórter. Ainda não passou o novo número pros clientes, viu? Val Mecânico da Barra, o homem do Grupo da Amizade, junto com o nosso amigo Marcos Piscina. Que feliz aí a recuperação do nosso querido Marcos. Deu um susto na gente, né, seu repórter? O Marcos deu um susto.
Marco Piscina é uma figura maravilhosa, gente boa, amigo do Val Mecânico. E o outro cabra que também está com problema de saúde, inclusive pegou 4 meses de atestado médico, é o Rildo.
Rildo?
O Rildo. Lembra do Rildo?
Rildo Frentista.
Da troca de óleo ali do posto de Savoia.
É, Rildo.
Ele está no bairro do Malhado.
Boa recuperação para o nosso querido Rildo, viu? Boa recuperação. Olha, tem aqui o Rubens Soares, é lá de Itabuna, do bairro Maria Pinheiro. A Mônica, também no Sarinha, ligado com a gente. Palhaço Pirulito, um abraço para você, Palhaço Pirulito. Fala no Tropa, Palhaço. Bom dia, Pirulito.
Que maravilha, que legal. Só Marinho Santo tem palavra, tem programa legal. Coisa boa. Bom dia, Marinho. Bom dia, Capitão.
Bom dia. Filho.
Lá no posto da Princesa Isabel, ainda continua o buraco ali de frente. É ruim quando chove, viu? Chama a atenção desse povo para tapar esses buracos ali de frente ao posto da Princesa Isabel. Eu quero dar um alô para seus ouvintes especiais que estão ouvindo seu programa. É, meu irmão Luiz, irmão de Camarão, lá no São José. É, Luiz, está ouvindo seu programa lá no São José. É, Luiz, também Gilson Carregador de Sabaituba, também Robson Engraxado Especial de Léus. Que Deus abençoe um programa cheio de paz e alegria. Já fui, Marinho, já fui, viu, meu filho? Já fui.
Esse pirulito é uma figura. Agora, quando ele fala do buraco em frente ao posto da avenida, vocês sabem. Buraco aqui, ali, acolá.
Nós passamos no buraco do pirulito, que é em frente à unidade de saúde da Avenida Princesa Isabel de Robertinho. Os caras não têm vergonha, não. Isso aqui é o tempo que nós falamos. Bem frente à unidade de saúde, Avenida Princesa Isabel, e os caras não tapam aquele buraco quando chove.
Além de estar em frente à unidade de saúde, tem também ao lado do Colégio Municipal, seu repórter.
O colégio também tem outro buraco, e ali quando chove a água, ela encobre o buraco e os carros.
Prejuízo. Atenção. O secretário que
aí
começa...
Aí vai todo mundo cair no colo de bolão da borracharia.
O secretário que começa e não termina, né?
É o Átila Dócio.
Resolveu o problema do buraco.
Fala o nome.
Resolveu o problema do buraco. Vamos lá, Matheus Santos está chamando, é o primeiro giro no ar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Segue chegando com informações de Iruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande também. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quarta-feira, para você super ligado aqui com a gente, dia 27 de março. A gente vem chegando com informações para nossa Uruçuca e também para nossa região. Uruçuca, revoltado, Moacir exige do governo do estado devolução de ambulância. O prefeito do município de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, União Brasil, está na bronca com o governo do estado. Na última sexta-feira, dia 22, Moacir, acompanhado do vice-prefeito Dinho Argolo, da presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e vereadores da sua base política estiveram no pátio da Secretaria de Saúde do Estado reivindicando uma ambulância para Uruçuca. Visivelmente revoltado, Moacir disse aos gritos no pátio da CESAB que viemos protestar contra a perseguição do governo do Estado com o município de Uruçuca. No vídeo, postado em suas redes sociais, Moacir mostra o pátio cheio de ambulâncias e grita: "Secretária, cadê a ambulância de Uruçuca?" Moacir relembrou também sobre o sinistro sofrido por uma ambulância do município, em que ele afirma que o seguro pagou ao estado. "Eu quero que o estado devolva a ambulância de Uruçuca. O governador Jerônimo falou que o governo dele era republicano, mas que governo é esse que persegue o povo de Uruçuca, o povo de Serra Grande e o povo da zona rural?" Questionou aí o prefeito Moacir Leite Júnior. Agora, falando aqui da nossa cidade, aqui vizinha, Itacaré, projeto de capoeira Mulheres de Bamba realizou encontro feminino de capoeira de Itacaré, reunindo mulheres de várias cidades da região. O projeto Mulheres de Bamba, idealizado por Mariane Nunes, do grupo Celeiro de Bamba, da cidade de Itacaré, vem se fortalecendo ano após ano, promovendo ações de empoderamento, conhecimento e fortalecimento feminino através da capoeira, dentre outras atividades. O encontro foi um marco importante para o esporte no município, assim como para as mulheres que entenderam a necessidade da união e fortalecimento entre si. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Você precisa gravar seu comercial, contrate o Furacão Estúdio. 739-9133-3911, abraçando o Carlos em Itabuna, que deu uma moral pra gente ontem lá em Itabuna. Obrigado pelo carinho. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, Matheus.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, um abraço aí aos amigos da capoeira, né? Capoeira Itacaré aí, promovendo. Nós temos grandes grupos aqui em Ilhéus também, viu, seu repórter? Eu não vejo a turma ser valorizada aí, na parte da estrutura do governo municipal, a prefeitura abraçar mais através da Secretaria de Cultura, né? Você viu aí, Antônio Dionísio, né? Mandando ver lá em Itacaré.
Manda um abraço para Luiz Martoni e o Gregório.
O Gregório joga guia, capoeira também, rapaz.
Também guia turístico, também
capoeiristas. Mestre Ramiro, Nego risadinha, né, Gubel, rapaz?
Nego
tem uma turma
é o Valdemiro,
boa,
que fica ali ao lado do edifício da
Ilhéus. Nego Bel jogou uma capoeira boa. Mas vamos pro intervalo comercial, destaque da volta.
Olha, na volta, prisão de foragido, apreensão de arma de fogo e drogas durante a operação integrada da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e da Companhia 70. E daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo com o gerente da Embasa em Ilhéus, o Felipe Madureira, aqui no Tropa de Elite.
Vamos falar também o Estado concluindo aí a segunda licitação de pontes e viaduto da nova Ilhéus Tabuna, que está sendo construída na margem do outro lado do Rio Cachoeira.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tem Gabriela.
Já acordo ouvindo.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h44. 6h44. Acorda, acorda, bigode, no paraíso do Atlântico, o bigode que nem o diabo pode. Olha, prisão de foragido, apreensão de arma de fogo e drogas durante a operação integrada da Companhia 70 e da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Foi realizada essa operação conjunta com a participação também do Núcleo de Homicídios da 7ª Coripim. A ação policial foi realizada na rua Nossa Senhora de Fátima. Sabe onde fica esse capita? Rua Nossa Senhora de Fátima?
Sim, sim.
Fica no bairro do Basílio.
É.
Basílio.
Daqui de baixo a gente vê o Basílio lá em cima.
Essa operação visou capturar um indivíduo que possuía mandado de prisão em desfavor dele por tráfico de drogas e homicídio. As equipes, ao chegarem no local, localizaram o elemento, que estava em posse de uma arma de fogo, e após varredura no perímetro, a polícia encontrou 55 gramas de cocaína, 20 gramas de maconha, 22 pinos de crack, além de duas balanças de precisão. O foragido não teve o nome revelado pela polícia, mas foi apresentado na delegacia juntamente com todo o material apreendido para adoção das medidas cabíveis. E ainda tem um outro aqui, abordagem bem sucedida e o suspeito de assalto a ônibus foi capturado pela CIPM 70, que tem comando do Major Vasco Luiz, e o subcomandante é o Capitão Zacarias. A guarnição do 3º Pelotão, após tomar conhecimento de um furto realizado ali no assentamento Frei Vantuí e que o autor estaria em um transporte coletivo, a guarnição se deslocou até BR-415, a rodovia Jorge Amado, próxima à saída de Ilhéus, interceptando o ônibus e abordando o elemento. Após a abordagem, a polícia encontrou em sua posse o material do furto, bem como um carregador de pistola, 18 munições, um tablete de maconha e uma balança de precisão. O elemento infrator, que também é suspeito de ter praticado assalto a um transporte coletivo na noite anterior, foi encaminhado à delegacia de polícia com todo o material que foi apreendido. Daqui a pouquinho tem o gerente da Embasa em Ilhéus, Felipe Madureira, aqui ao vivo no programa Tropa de Elite.
Eu tenho uma notícia boa aqui.
Manda!
A Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia homologou o resultado da concorrência a 017, né, que segundo o processo licitatório das quatro pontes e do viaduto da integração da BA-649 com a 415, trecho Itabuna-Ilhéus. O contrato originado aí pela primeira licitação foi cancelado em 2023, do ano passado, por divergências. Está seguindo a passos lentos, mas está seguindo, seu repórter. Aí justamente tem essas quatro pontes, né? Uma logo ali na saída de Itabuna, na chegada em Itabuna, para quem vai daqui para lá. Depois tem aquela mais outras. Então são quatro pontes mais um viaduto para fazer essa ligação das duas pontes. E a gente já precisa começar a pensar numa ponte ligando o Teotônio Vilela ao outro lado, à Zona Sul. Porque ali, por exemplo, logo depois do Cururupi, no Cururupi, antigo lixão ali, você sai no Couto. Tem um novo Couto, tem uma estrada, inclusive, já que muita gente já está utilizando. A gente precisa pensar nisso, para a fecabilidade.
Vá pensando, porque isso aí será uma indicação sua quando for eleito vereador por Ilhéus. Olha, Scarpita, a minha solidariedade, você solidário, você também vai ser. A vereadora Ivete Maria, a agressão não é só física, não, do homem para com a mulher.
Absurdo.
Ela sofreu uma agressão verbal. E provavelmente a vereadora Ivete Maria, que trata e trata muito bem as pessoas que procuram, principalmente quando ela está no INSS, ela foi agredida verbalmente por um elemento e possivelmente vai prestar uma queixa, e tem que prestar uma queixa, ataque na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher ainda no dia de hoje, Scarpita.
Esse ataque aí, através do Instagram, seu repórter, as pessoas precisam respeitar e parar de achar que por você estar atrás de um computador, de um celular, a polícia não vai chegar até você, não. Então tem que ter respeito, as opiniões são livres, você faz, né, a sua crítica, mas atacar de forma verbal ali a vereadora é inaceitável.
Parece, viu? Que o elemento já foi identificado.
Identificado, sim. Vamos continuar acompanhando esse caso. É hora de futebol no Tropa. Espaço aberto para Edenildo Braga falar de futebol no nosso programa. Tá no ar.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Era do jeito que o torcedor queria, amistosos com seleções fortes. E o Brasil, nessa data FIFA, enfrentou Inglaterra e Espanha, com estreia de treinador e renovação de elenco. Resultado: uma vitória e um empate. O Brasil venceu no sábado a Inglaterra 1-0 e ontem empatou com a Espanha 3-3, inclusive com dois gols de pênalti do time espanhol, pênaltis marcados inexistentes. 3-3 o placar. Saldo positivo também para o atacante Endrick, que marcou dois gols nos dois jogos. Então, é esperar os próximos jogos e o trabalho do Dorival Júnior para ver o que acontece na sequência das eliminatórias e o Brasil tentando a classificação para a Copa do Mundo. Brasil dá um tempo, volta a jogar nos próximos meses e aí vamos ver a renovação desta seleção que o torcedor tanto cobrava. Portanto, ontem o Brasil empatou com a Espanha 3-3 em amistoso realizado fora do país, ou seja, na Espanha. E o Brasil aí conseguiu esse empate maravilhoso e deixando o torcedor empolgado para as próximas partidas. Em amistosos ontem, a Argentina bateu a Costa Rica pelo placar de 3-1. A França venceu o Chile pelo placar de 3-2. No Campeonato Gaúcho, pintou o segundo time classificado para a final. O Juventude já havia classificado, vencido nos pênaltis para o Internacional, e ontem foi a vez do Grêmio, que começou avassalador, vencendo por 3-0, mas teve um jogador expulso e o cachê diminuiu para 3-2. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu a classificação, está na final do Gauchão, vai enfrentar a equipe do Juventude. A bola vai estar rolando hoje para Santos e Bragantino, decisão de vaga no Campeonato Paulista. Nós teremos também jogos decisivos do Campeonato Paranaense, Atlético do Paraná e Operário. Tem aí a decisão de uma vaga na semifinal. Hoje também tem a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Bola rolando todos os jogos às 21h30. O Ceará enfrenta o Itabaiana, o Sport enfrenta a equipe da Juazeirense, o CRB enfrenta o Altos, o Vitória pega o 13, Botafogo enfrenta o Bahia, o América de Natal enfrenta o Náutico, o River do Piauí o ABC e o Maranhão recebe a equipe do Fortaleza. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais.
Bola dentro.
Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Esportivo aqui na Gabi, é claro. Dando carona pra gente, bom dia pra todo mundo, viu?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Tem áudios, é, todo mundo que tá ligado aqui, já tem bronca aqui pro Felipe Madureira. Olha a cor da água no Iguape Escarpita agora. Escarpita e Marinho Santos, manda um feliz aniversário pro Anderson, o bairro dos Índios, é Olivença, rapaz. Um abração aí, Anderson, parabéns pra você. Obrigado, obrigado, obrigado. Ciso Boy tá aqui, olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, o sinal de trânsito da Petrobras está quebrado. Alô, Sutrans, cadê os agentes de trânsito? Chegando lá, né? Vamos aos áudios, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita, e bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aproveitando que Felipe Madureira vai estar no seu programa, pergunta pra ele quando é que eles vão ligar a água ali da Juerana. Já tá pronto lá as caixas que vai ligar a água e até hoje nunca ligaram. Por favor, é Rosinaldo que tá falando.
Valeu, Rosinaldo, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho. Hoje eu tô mandando esse áudio pra Marão. Robertinho, como pode... O Horizontino, o Moisés Buono, repara, na hora da merenda, quem é do município não pode merendar. Vamos supor, como é que eu explico? Quem tá com a camisa azul do Moisés Buono, merenda. Quem tá com a camisa do Horizontino, não merenda. Robertinho, isso é um desrespeito com nossas crianças, criança pequena. Isso corta o coração do ser humano. Será que Marão não está vendo que está errado? Para onde que vem o dinheiro da merenda escolar?
Inaceitável isso.
Eu estou indignada com isso.
E com razão.
Eu peço a Marão que revê essa situação, porque ele passa sebo nas canelas e reage.
Absurdo isso aí. Vamos esclarecer esse assunto.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santa, que é fofa de Uruçuca aí, Robertinho Scarpita. Estamos todos amarelo, vamos amarelar a cidade.
Grande Fopa, um abraço pra você, Fopa. Cidade pequena tem isso, né? As cores, aí tem um amarelo que toma conta, tem cidades que é o vermelho, tem cidades que é o azul.
Bom dia, Mário Santa Escarpita.
Bom dia!
Uma feliz Páscoa para vocês, meus amigos do coração.
Ô, legal.
Aqui no Engado CSU, abraço forte para vocês.
Obrigado, 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 obrigado. Vamos para Nath Almeida, depois tem faturamento e logo depois entrevista com o gerente Felipe Madureira da Embasa, já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM, para esse bate-papo com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia. Chegue chegando porque a notícia aqui não para. Bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Secretaria de Educação de Itajuípe tem nova gestão. A nova responsável pela pasta é a professora Cádia Matos, servidora do município há 22 anos. Ela assume aí no lugar de Lurdinha Santana, que pediu exoneração na semana passada. Vale lembrar, viu, Robertinho, que Lurdinha Santana fazia aí um trabalho brilhante na frente da secretaria, teve que pedir exoneração na semana passada. Ela é ligadíssima ao ex-prefeito Marconi. E após o vereador Ivan Júnior criticar duramente aí o ex-aliado Marconi, Léo da Capoeira nomeia Cacá Matos, né, esposa de Ivan, como secretária de Educação. Cátia Matos é licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, possui pós-graduação em Educação Infantil pela Faculdade Finó e atuou como professora da Educação Básica por 15 anos em Itajuípe, licenciando principalmente em turma de alfabetização. Em Bicaraí, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, realizaram entre os dias 18 e 22 de março palestras alusivas ao Dia Mundial da Água em algumas escolas da rede pública da sede e dos distritos. As palestras foram proferidas pelo chefe da Estação de Tratamento de Água, José Antônio, e contou ainda com a presença das coordenadoras pedagógicas do programa Saúde na Escola. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui.
Valeu, Nath!
Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Um abraço!
E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau!
Valeu, Nath Almeida. Eu fico sem entender, eu ouvi atentamente aqui a notícia que a Nath... É a mesma coisa que acontece em Léo. Imagine, o Léo Ingrato da Capoeira nomeou a esposa do vereador como secretária, seu repórter.
O vereador Ivan Júnior...
Como é que esse vereador vai fiscalizar,
pai? É por isso, pai, que o vereador Ivan Júnior está aprendendo a jogar capoeira lá em Itajuípe.
Sem entender isso, viu? A esposa do vereador é secretária de Educação, foi nomeada. E o nome do prefeito é Léo Ingrato da Capoeira.
E o Léo Ingrato da Capoeira nomeou ela e está ensinando capoeira para o vereador Ivan Júnior.
É brincadeira um negócio desse. Vamos faturamento, a gente volta já já. No retorno aí já tem nossa entrevista com Felipe Madureira, já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Sai daí não, uma super manhã de quarta-feira para todo mundo ligado com a gente, viu?
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Tá todo mundo ligado com a gente?
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
7 horas mais 11 minutos na Bahia, 7:11.
Marinho Santo.
Olha, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na Rádio Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, o diretor, o gerente da Embasa em Ilhéus, para esclarecer alguns assuntos que incomoda os usuários da Embasa, as pessoas que sempre procuram o programa para poder descarregar e solicitar. Então, o momento certo é agora com Felipe Madureira. Bom dia.
Vamos dar um bom dia, Felipe Madureira. Aqui. Bom dia, Felipe. Mais uma vez ao Tropa.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Falar com a satisfação sempre. Retornar aqui e agradecer também ao convite para a gente estar esclarecendo todo o serviço da Embasa aqui no município de Ilhéus. E falar da satisfação também em estar substituindo nosso colega José Lavini, que se aposentou. Então, retomei aqui, tem 6 meses, sou filho aqui de Ilhéus, né? Conheço bastante a cidade.
O mais importante é isso.
É, funcionário de carreira da Embasa há 18 anos, já assumi gerência regional em Alagoinhas, gerência regional em Itabuna, e enxerguei aqui a oportunidade também de contribuir com o município e a gente melhorar com o atendimento.
Primeiro, um pedido que nós vamos te fazer, que logo após o programa, nós vamos fazer uma visita à Vila Ferroviária, no bairro do Iguape. O nosso amigo Pedro NP vai estar aguardando você, aguardando Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Então se prepara pra gente ir lá e logo depois a gente vai tomar um café com o Pedro. Vai ficar tudo legal, tudo no clima, para poder buscar resolver. Se não for problema Se for problema da prefeitura e a Embasa puder resolver, eu faço esse pedido para você.
Vamos lá no bairro do Guape verificar essa situação, lá com o pessoal da Vila Ferroviária. Depois daqui, vamos dar uma passada lá.
E a primeira pergunta é justamente essa, Felipe. Falta um diálogo por parte da prefeitura, porque o que a gente ouve é isso. Não, isso é da Embasa. Aí a Embasa diz, não, isso é a prefeitura que resolve.
É um jogo de empurra.
Não tem um diálogo entre a Embasa e a prefeitura?
Essa é uma pergunta mais que importante, porque a Embasa e a prefeitura, ela tem serviços subterrâneos, né, nas ruas. Então a Embasa tem a rede de água e a rede de esgoto nas ruas, né? E a prefeitura também tem uma rede de drenagem, que é para água de chuva, águas pluviais. E aí termina tendo isso, essa dúvida, em cada rua. Ah, o esgoto estourou ali, então o esgoto é da Embasa. Mas tem situação que esse esgoto estourou na rede da prefeitura.
E canaliza na rede da Embasa.
Por conta de ligações de imóveis clandestinas que está jogando na rede de água de chuva. Então acontece a gente informar, ó, essa rede ali é da prefeitura. Com relação à comunicação, nós temos, inclusive a gente tem um grupo que a gente se comunica diariamente com relação a esses pontos, com a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente tem essa comunicação direta quando acontece alguma intervenção, algum problema.
A falta de água na cidade é por conta de quê? O que é que está acontecendo que está faltando tanta água em Ilhéus?
Pronto, a gente no município de Ilhéus, nós atendemos a 97% da área urbana. Atendemos também diariamente nossa distribuição de água aqui. Nós investimos em tecnologia. Hoje, numa sala como essa aqui, Marinho, a gente consegue comandar todo o sistema e enxergar, um exemplo, a pressão da água que está em Urucutuca, que está lá em Novo Couto, a pressão que está aqui no Malhado. E a gente consegue acionar os equipamentos de forma remota, aumentar a rotação de bombas. Então, com isso, a gente consegue abastecer diariamente, todos os dias, a água, tanto na parte alta, distante, parte rica, pobre, a gente consegue abastecer diariamente. Acontece algumas interrupções, como você bem colocou, inclusive nessa madrugada a gente teve uma interrupção de energia elétrica na nossa estação que atende a Zona Sul. Então a Zona Sul hoje já vai amanhecer com problemas de distribuição de água lá na estação Sul. Então acontecem essas interrupções, na grande maioria por conta
da Coelba.
Eu já ia perguntar se a Coelba também está prejudicando a Embasa, isso. Porque a população está sendo prejudicada.
Na Zona Sul, a rede da Coelba, né, que atende as nossas estações, termina tendo essas interrupções, mas a gente também tem um contato direto com a equipe da Coelba e eles já estão na madrugada já com as equipes no campo, para regularizar a energia elétrica lá da Zona Sul. E outras interrupções que podem acontecer também, além de energia elétrica, pode acontecer um vazamento e aí a gente tem que interromper. Mas a gente está com esse controle de nível de pressão, a gente consegue antecipar e evitar qualquer aumento de pressão que venha romper a tubulação. O nosso maior insumo hoje, um dos maiores insumos é a energia elétrica. Então, para vocês terem a ideia, o maior cliente da Coelba hoje é a Embasa, na Bahia. Então, o maior cliente da Coelba é a Embasa, por conta da quantidade de equipamentos que a gente tem no estado. Né?
Ô Felipe Madureira, a cidade de Ilhéus cresce. E quando cresce, as demandas aparecem. No caso do Beto, trabalha da Defensoria Pública. Ele mora na rua Anísio Pereira, na Avenida Princesa Isabel, ali onde tem a Toyotec do nosso amigo Sandro. Ele fala aqui, ó, olha, a rua Anísio Pereira e outras localidades que foram construídas há 40, 50 anos atrás, sobre a rede de esgoto, se a tubulação ficou muito acima do nível das casas. Eu quero perguntar a Felipe Madureira, muito obrigado.
Pronto, Anísio Pereira, ali próximo à Avenida Princesa Isabel. Nós acompanhamos todo o crescimento da cidade, então reforço de tubulação, reforço das estações de tratamento, isso a gente vem acompanhando para manter esse nível de ter água diariamente para todos os pontos da cidade. Eu falei que a gente abastece, né, a todos os pontos, independente de distância, de ser na parte alta, a gente abastece diariamente. É importante colocar também a necessidade do reservatório domiciliar. Então, se num imóvel você tem 5 pessoas lá, então é uma conta 5 vezes 200, você tem que ter um reservatório de 1.000 litros, pelo menos, que é um consumo de 24 horas, para em qualquer interrupção dessa o imóvel não sentir o desabastecimento. Com relação à rede do Anísio Teixeira, é uma rede Pereira. Anísio Pereira é uma rede ali já que tem um tempo e alguns imóveis até já construíram por cima, né? Então a gente precisa fazer uma intervenção ali, um reforço para melhorar ali aquela situação, mas a gente já está fazendo, já tem esse levantamento também.
Marinho Santos fez uma pergunta do ouvinte, tem mais um ouvinte aqui, nosso inclusive é vereador Luciano Lula está aqui perguntando. Scarpita, Marinho, pergunta ao Felipe Madureira aí. Foi aprovado na Câmara o requerimento solicitando saneamento básico, Salobrinho, Vila Cachoeira, Banco da Vitória e São José. Como é que anda esse processo aí?
Pronto, Luciano. Então, no Salobrinho hoje a gente já tem esgotamento sanitário em um terço do Salobrinho, do bairro, né? Essas áreas que não têm esgotamento sanitário, nós estamos já concluindo o projeto, fizemos uma licitação, contratamos uma empresa para fazer o projeto, inclusive nessa região que a gente vai agora, depois da entrevista no Iguape. Então faz parte desse pacote do projeto Iguape, Vila Cachoeira, o Banco da Vitória, toda a região norte e oeste de Ilhéus, ele está nesse pacote, no projeto. Assim que o projeto for concluído, a gente encaminha para a diretoria para licitar essa obra. Importante pontuar que aqui na cidade de Ilhéus, com a conclusão da obra da Zona Sul, que a gente está concluindo agora a segunda etapa, na região do Pontal, Sapetinga, Nova Brasília e Jardim Pontal. Então, a gente concluindo essa obra, a gente vai chegar no nível de 80% de cobertura de esgoto coletado.
Existe uma previsão de conclusão?
Isso. Sim, a nossa previsão de conclusão, mais 45 a 60 dias, a gente colocar já para funcionar a estação da Sapetinga e a estação ali da Praça São João Batista. Então, a gente colocando para funcionar, a gente já vai autorizar os imóveis a interligarem o esgoto para a gente mandar para a estação de tratamento, que ela fica na estrada indo para Coutos. Uma estação bem moderna de tratamento de esgoto. Muita gente acha que não existe tratamento, mas é uma estação importante aí para o saneamento, saúde pública e o próprio meio ambiente, né? Acontece que alguns imóveis em áreas já atendidas por esgotamento sanitário não fizeram a ligação para tirar da rede da prefeitura de água de chuva e conectar na rede da Embasa, ou retirar da fossa e conectar da rede da Embasa para a gente mandar para o tratamento e a gente chegar a 80% de cobertura de esgoto. É um nível bem elevado comparado a outros municípios no porte de Ilhéus. E a meta nacional, com o novo marco legal, é atingir 90% até 2033. Então a gente vai atingir essa meta antes mesmo do prazo legal.
O bairro do Pontal, a Embasa cavou, porque nós sabemos que está levando benefícios. É um bairro nobre, eu não moro no Pontal, mas eu estou falando do Pontal porque eu gosto de comer um sanduíche, às vezes, no bairro do Pontal. Tem um aeroporto que a gente vai sempre embarcar um amigo. E ali, quem vai consertar tudo aquilo? Pareceu que passou um tsunami, né? Quem vai consertar, a prefeitura ou a Embasa?
Pronto, então é uma obra difícil de ser executada, é uma obra toda enterrada, né? Nós executamos a primeira etapa desse esgotamento sanitário da pista do aeroporto entrando em direção ali Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, São Francisco, Jardim Atlântico, toda aquela região ali já está funcionando e agora a gente está na segunda etapa nessa região que você falou do Pontal. Então, a obra que a gente vai chegar na casa é de 75 milhões de reais investido. Muita gente não vê que é enterrado. E é uma obra difícil de ser executada, porque a gente tem que estar mexendo nas ruas e isso incomoda bastante. E a pergunta é o que ficou de pavimentação, né? Tanto asfalto paralelo, que não foi de acordo. A gente vai está acionando a empresa também para fazer o levantamento geral. A gente até vai convidar a própria secretaria da prefeitura para fazer esse acompanhamento ponto a ponto para ver as pendências, né?
A Embasa que vai fazer. Seria interessante todo o recapeamento asfáltico do bairro do Pontal, um presente da Embasa para Ilhéus.
Agora é isso que a gente vai fazer, né? Para pontuar o que realmente é da Embasa e o que já estava. A gente tem um levantamento do antes e depois de cada logradouro, cada rua.
Felipe Madureira, aqui nós temos algumas reclamações, né, sobre o tom da água. Por exemplo, Iguape hoje, né, chegou uma foto aqui do ouvinte com a água meio amarelada. Nosso ouvinte Zé Mascate, da Conquista, está dizendo que essa água também está chegando amarelada na Conquista. É a mesma rede que abastece? Por que que isso acontece?
Olha, a primeira aí no Iguape é outra estação de tratamento. É uma estação norte que fica lá no Parque Industrial. Essa da Conquista já é a estação centro, que fica ali na Tapera. Então são estações diferentes. Mas a Embasa, nós temos um controle de qualidade de água, um controle muito rigoroso. Então a cada 2 horas a gente faz análise, e essas análises são publicadas no site do Ministério da Saúde. Então a gente acompanha isso, né, a cada 2 horas. Então a gente tem uma preocupação muito grande com o controle de qualidade, até porque é o nosso produto. Hoje a gente tem uma satisfação também em atender as indústrias que produzem alimentos. Então a água tem que estar com controle rigoroso. Inclusive o centro de hemodiálise aqui no Malhado também utiliza a água da Embasa. Então a gente pede qualquer situação dessa, como no Iguape, como foi pontuado aí, para que acione a Embasa, entre em contato com os canais de atendimento, para a gente verificar se foi uma questão pontual ou até um reservatório interno. É bom pontuar que o reservatório de cada imóvel, ele precisa ter uma limpeza, precisa ter uma manutenção de pelo menos uma vez a cada semestre, né? Uma vez por semestre, fazer essa limpeza, porque também a Embasa faz a entrega até o hidrômetro, né? Até aquele ponto de entrega. Para dentro, precisa ser a manutenção interna das instalações do imóvel.
Ô Felipe Madureira, como é que você explica o morador do Rio do Engenho? O mestre Roxinho está lá no Rio do Engenho, morador do Rio do Engenho, o Silvano, e de repente a Embasa, ela pega a água do Rio do Engenho e cobra aos moradores do Rio do Engenho, que já paga uma taxa, inclusive, elevada.
Então,
não era para serem isentos do pagamento?
A legislação com relação à água, ela é um pouco diferente da captação de petróleo, né? Então, quem dá a concessão é um órgão ambiental que cuida dos mananciais. Então, a água, ela é captada bruta ali no Rio do Engenho. A gente manda para a estação de tratamento de água e ela retorna por uma tubulação de mais de 5 quilômetros que a gente investiu para atender com água tratada ali a comunidade do Rio do Engenho. Então não é uma água bruta dali. Então a gente tem todo esse serviço, esse custeio
tem que ser pago.
De água.
Tem que
então
pagar.
Cada matrícula tem a tarifa mínima também, que é bom a gente colocar aqui. Nós temos uma tarifa social, como a empresa estadual tem esse lado social. Então a tarifa social, ela custa a metade do valor de uma tarifa. Hoje a gente, uma residência normal é cerca de R$ 36 para 6 mil litros de água. A tarifa social é a metade do valor, né? Então a gente fala em R$ 3 para cada mil litros de água, né? É uma tarifa já módica para essas situações.
Tem 2 pontos agora para a gente falar. Banco do Pedro, né? Banco do Pedro, que foi feito aquele trabalho, a expectativa grande. E o nosso ouvinte aqui, o Gustavo, lá da Morada do Porto, Escarpita e Mário Santos, pergunta para o Felipe Madureira aí por que falta frequente aqui água para a gente na Morada do Porto. A gente vê direto faltando água nessa parte alta, inclusive aí a água não consegue chegar com força nos tanques, lá nos prédios do residencial Morada do Porto. Por que, Felipe?
Pronto, já vou responder a do Morada do Porto. São conjuntos habitacionais, né? Minha Casa Minha Vida, Moradas do Porto. Aí a gente tem lá na Zona Sul Sol e Mar. Em frente a Moradas do Porto tem o
Rio Cachoeira, o residencial
Vila Cachoeira. E no Vilela também tem o residencial Vilela. Esses condomínios, né, de prédios, ele tem um reservatório subterrâneo e um reservatório elevado. E muitas das vezes o equipamento não está usando o equipamento para bombear da parte baixa para a parte alta. A grande maioria que a gente fez as inspeções, a Embasa está abastecendo o reservatório,
chega no reservatório
subterrâneo
embaixo.
E precisa o condomínio fazer os reparos das instalações internas. Algumas situações que a gente reparou. Porque aquela região ali que a gente atende, ao Hospital Costa do Cacau, Banco da Vitória, UESC, ela, a gente tem um abastecimento diário para aquela região ali também, que é a mesma rede que atende ao Teotônio Vilela.
Os condomínios têm que colocar a bomba.
A bomba interna.
A bomba interna.
Para pegar do reservatório
e é por
subterrâneo.
Conta do condomínio, para poder jogar para o.
Jogar. Porque a legislação, a agência reguladora, ela coloca a concessionária, no caso, em base.
ela tem que entregar com 10 metros de água. Então, se seu prédio ele é mais alto que isso, então tem que ter um reforço interno, né, das instalações.
E sobre Banco do Pedro, aquele abastecimento de água?
Banco do Pedro, nós concluímos o projeto. Hoje qualquer obra, né, para você executar, tem que ter o projeto. Então teve um atraso na contratação do projeto, mas a gente concluiu no mês de janeiro, de final de janeiro para fevereiro. É o projeto que vai atender a Banco do Pedro e Castelo Novo. Vai ser a mesma rede que a gente vai trazer água tratada da estação lá de Uruçuca. E a gente vai colocar para licitar ainda esse semestre, para iniciar a execução no segundo semestre. É uma obra grande, e a gente fala aí de 16 quilômetros de adutora, reservatórios, mas para atender essas duas comunidades. Inclusive, isso está previsto no contrato de concessão entre a Embasa e o município de Ilhéus. Né?
Bom, nós vamos fazer o seguinte. Tem mais aqui, mais uma pergunta, viu, seu repórter? Iguape não está caindo água desde ontem. Culpa de quê, Felipe?
Pronto, o Iguape a gente...
é para lá que a gente vai depois do programa.
Esse bate-papo aqui, os homens vieram preparados. Iguape, nós estamos fazendo a intervenção desde ontem. Nós divulgamos também que a gente ia precisar fazer uma parada programada. Então, toda a região norte de Ilhéus, Iguape, Sambaituba,
São Domingos também, São Miguel.
Domingos. Então toda essa região realmente está sem água, que a gente está fazendo uma melhoria na estação de tratamento, a gente está fazendo ampliação para levar água lá para o litoral norte, ali na região de Juerana e Marisol. Então a gente está fazendo essas intervenções. Hoje a equipe já conclui, foi a madrugada trabalhando, já conclui para liberar a água para essa região. Sabendo que o abastecimento de água ele tem uma retomada gradativa, não é igual a energia que você ligou, já chegou, né? Então a gente tem que encher toda a tubulação até chegar lá.
A Jocélia da Silva, ouvinte nossa, moradora do Nelson Costa, ela está aqui, olha, bom dia meninos, pergunta ao Felipe, por que chegam recibos antes do uso, né? Eu tenho em casa recibos de março e abril, como se já viesse, né, um mês na frente. Como é que funciona isso? Você tem como explicar aí para o nosso ouvinte, Felipe?
Tem gente que já me perguntou, a Embasa tem uma bola de cristal para descobrir o consumo? Mas não, a Embasa, como é o ciclo dela de fatura, de entrega de conta? Então hoje, dia 27 de março, a gente vai entregar a conta na casa de Scarpita. Então, 27 de março a gente fez a leitura. Então o vencimento dessa conta vai ser 27 de abril. Então o Scarpita tem 30 dias, então você consumiu o mês de março, mas você tem até o mês de abril para pagar. Então por isso que é o ciclo, a gente chama a conta de abril, ele já recebeu agora.
Por que que a Embasa quebra tanto as ruas de Ilhéus, Felipe Madureira? São problemas que aparecem, a rede, né? Rede pluvial misturada com a rede de esgoto. Por que que se quebra tanto em Ilhéus?
Esse quebra tanto, não vamos trazer só para a Embasa, porque outras concessionárias também têm serviços subterrâneos. Aí a gente pode colocar a própria empresa de telefonia, Bahia Gás, energia elétrica aqui no Malhado também é subterrâneo, a própria rede de drenagem. E acontece que nas chuvas termina tendo problemas de na pavimentação, tanto no asfalto como no paralelo, e isso não é responsabilidade da Embasa. Mas as intervenções que a Embasa faz, a gente tem a obrigação, sim, de recuperar a pavimentação. Acontece alguns vazamentos, que vazamento não escolhe horário nem local, então a gente tem equipes de plantão para estar fazendo esse serviço. A grande dificuldade nossa hoje aqui em Ilhéus é o asfalto, né? Um insumo que a gente tem que comprar no município vizinho, em Itabuna, por conta que só vende uma quantidade fechada de asfalto, né? Então só vende uma caçamba. Então a gente tem que terminar juntando algumas pavimentações para ter demanda e trazer.
Aquela problemática ali no início da Praia dos Milionários, entre Embasa e Prefeitura, Prefeitura e Embasa, foi resolvido?
Praia dos Milionários...
No início da Praia dos Milionários.
Tem uma situação ali que foi um esgoto... ao lado do supermercado, né?
Que tinha...
Isso, ali não era uma rede da Embasa, então o esgoto ali do supermercado, mas a Prefeitura conseguiu resolver lá, assim. Mas não é... A Embasa a gente chega com rede de esgoto.
até ali o condomínio Vogue, Aqua e Atlântico.
E a questão daquele esgoto na Avenida Soares Lopes também, 2 de julho ali na altura, ele funcionou antigo, Velhos Marinheiros, Felipe? É preocupante aquela situação ali?
Ali é preocupante porque aquela rede ali é um canal de macro drenagem. Então toda aquela água que, se imaginar o centro de Ilhéus, Cidade Nova, toda aquela água de chuva, então ela escoa por uma rede grande de drenagem da prefeitura e ela escoa ali nos Velhos Marinheiros. Ali, essa rede, essa contribuição toda, que vem desde ali do Parque Infantil, só para vocês terem uma ideia como é esse sistema, é complexo, então tem contribuições de esgoto na rede de água de chuva e termina desembocando lá na Praia dos Velhos Marinheiros. A Embasa criou um sistema alternativo para que esse esgoto que cai nessa rede da prefeitura, a gente consegue desviar para o tratamento, mas isso em tempo seco, então a gente consegue desviar, mas ali aquela situação é um canal de macro drenagem.
E ali não tem condições de canalizar do antigo Velhos Marinheiros até tem um bostódromo da Embasa ali, ao lado do Ilhéus Pré-Hotel, que é da Embasa, é uma rede de tratamento, canalizar?
Foi essa canalização que a gente fez um desvio dentro dessa rede para que em tempo seco o esgoto que está sendo jogado pelos imóveis na rede da prefeitura, a gente consegue desviar ali em tempo seco para aquela estação de bombeamento ali do lado da catedral. Inclusive a gente tem um projeto para contratar ali para melhorar aquela imagem ali de uma estação já antiga, da década de 90, mas que é uma estação importante que pega o esgoto de toda essa região de Ilhéus, só para vocês terem ideia, ali ao lado da catedral ele bombeia até a estação de tratamento no Banco da Vitória.
Então, você falou naquele
grandes equipamentos ali.
Felipe Madureira, antes da gente falar dessa, inclusive teve uma operação na semana passada do combate a ligações, né, irregulares, quem está fazendo gato, e o gato não é só com a energia não, é com a água também. Parabenizar a Embasa pela ação lá em Serra Grande, né, resolveu um problema. O nosso ouvinte de Uruçuca, né, está aqui o Fala Fina já falando, Escarpita, pergunta o Felipe aqui, em Uruçuca eles quebraram e não consertaram com qualidade, o que quebrou? Quem é que fiscaliza isso aí, Felipe? Essa empresa que presta serviço e de repente quebra, tira um paralelo e não bota direitinho, não faz, não deixa bonito como estava.
Serra Grande já não é uma administração direta aqui do escritório, mas se foi da Embasa, a gente, Embasa, fiscaliza, né? A gente até pede para entrar em contato com os canais, que hoje a Embasa investiu numa tecnologia interessante que qualquer solicitação que você faça que gere o protocolo, ela já cai automaticamente para a equipe mais próxima. Você pode estar acompanhando e é esse registro que a gente até cobra as empresas prestadoras de serviço. Então é importante que cada um que tenha alguma reclamação, que veja vazamento, entupimento de esgoto, que acione os canais, porque com esse protocolo é o que a gente vai rastrear e que é importante pontuar isso aí.
E quando a Embasa pega um gato, o gato de água, existe um valor específico? Ou cada caso é um caso?
Essa é uma pergunta importante, porque sexta-feira foi o dia da água, né? Dia mundial da água. Então, aqueles que fazem uma ligação clandestina, um desvio, não está preocupado com o desperdício, né? Porque está irregular e, como Scarpita colocou, a gente fez uma ação em conjunto com a Polícia Civil. Alguns casos já recorrentes que a Embasa foi, voltou, fez novamente, então teve casos que a gente teve que acionar a Polícia Civil, porque é um crime você desviar a água, e isso está no código penal. A gente não quer chegar no nível desse, mas foi mais uma questão educativa para estar evitando. Então a gente até pede para que busque a Embasa para fazer uma negociação de débitos, a gente facilita lá, faz um parcelamento entre você estar de forma irregular, você passar a ser um cliente com fatura. Então a gente tem todo o interesse em retirar juros, o que for necessário, para regularizar a situação. Então, como o Marinho perguntou, tem situações que a gente, a depender do desvio, a gente calcula um valor para aplicar a multa, né? Depende muito da...
Cada caso é um caso.
Cada caso, Então a gente tem como calcular esses desvios. Então é importante, até quem souber
na situação dessa, entrar em contato com os canais de atendimento. A gente mantém todo o sigilo para a gente colocar as equipes de combate. Você
conhece alguém que tem algum dado?
Não conheço ninguém com miau da água, não.
Ah, da água. É,
pode até ter o miau da outra, né? Mas da água não tem, não. Felipe, agradecer a sua presença. Esse programa aqui tem uma responsabilidade muito grande. E a gente recebe uma demanda gigantesca aqui de reclamações. A gente tem encaminhado, a empresa tem buscado, né, resolver os problemas que os nossos ouvintes chegam para cá. Porque esse programa é diferente. O problema chega para a gente caminha. For da Embasa, vai para a Embasa. Que for da Coelba, vai para a Coelba. Das secretarias, cada um recebe aí essa bronca. Porque a gente tenta ajudar. Nós somos o elo da população, né, com vocês, instituições, com vocês, empresas. Então, dizer que a gente vai estar sempre aqui à disposição. Viu? Obrigado pela sua presença.
Pronto. Nós da Embasa, eu agradeço também. Porque esclarecer, né? Nada melhor do que aproveitar a audiência de vocês, falar sobre esse serviço importante que eu coloquei sobre o reservatório domiciliar. Muita gente, qualquer interrupção que aconteça, né, uma manhã só já sente, então precisa ter um reservatório domiciliar que atenda pelo menos 24 horas. Vou aproveitar aqui para deixar os contatos, né, os canais de atendimento. Nós temos o WhatsApp, que pode solicitar qualquer tipo de serviço, é o 719-9717-0999. E tem também 0800-0555-195. Você pode baixar também o aplicativo no celular, agenciavirtual.embasa.ba.gov.br, e falar também que a gente vem investindo aqui bastante no município de Ilhéus para a gente atender a parte de esgotamento sanitário, falar em saúde pública, meio ambiente. E o serviço de água nós estamos ampliando também. Estamos chegando já em Juarana e Marisol, só está faltando agora uma travessia da ponte da Bamin para executar. Isso a gente tem mantido contato lá, com mandar um abraço para Cipa, José Hilton. Também a gente vai já assinar a ordem de serviço. É uma obra preventiva que a gente chama, é uma adutora exclusiva. Se acontecer uma seca, como aconteceu em 2016, a gente já vai ter uma adutora exclusiva para trazer água da região sul, a água do Rio do Engenho, para essa região aqui do norte e oeste.
Boa
de Ilhéus.
Boa notícia.
Uma obra de 7 milhões. Vai ser uma obra, um incômodo também, porque a gente vai ter que trazer uma adutora de lá da zona sul até aqui a estação centro. Mas é uma obra já preventiva, se acontecer alguma...
Já tem um roteiro por onde vai passar?
Já, a gente já tem um traçado também. E outro investimento que a gente vem fazendo, que muita gente não sabe, nós temos ações socioambientais. Construímos um viveiro lá no Iguape que a gente produz 10 mil mudas por semestre. Então, isso já pensando na população futura, fazer o replantio das nascentes, mata ciliar. Então, são ações importantes que a gente vem fazendo aí nos bastidores, ações sociais em escola, trazer muita gente que não conhece as estações para visitar também. E eu tenho colocado à disposição aí, contratamos uma pessoa para fazer o link entre os comunicadores com vocês e também com os líderes de comunidade, para a gente estar trazendo os problemas, as soluções e ter esse contato direto e se aproximar da comunidade, Léo.
Mas será o Benedito?
não é Benedito, não, é outro. Falou comigo ontem até, inclusive. Felipe vai ficar com a gente até o final do Tropa, daqui a gente vai para o bairro de Iguape.
Marcelo dos Anjos está dizendo que tem um esgoto lá na UBS, onde ele mora. Marcelo dos Anjos. O esgoto aí entope, a Embasa vai lá e desentope.
Entope de novo.
Mas não conserta o esgoto.
Tem que desentupir.
Na UBS.
Bom, são UBS. Sete.
Entrar em contato com os canais de atendimento para a gente ir.
7h41, Felipe vai continuar com a gente aqui, mas aguardando. Vai dar um chocolate quente pro Felipe aí, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai pro Iguape. Vamos até Itabuna, Manuel Messias tá chamando para mais um super giro regional, porque aqui a notícia não para, né? E aí a gente segue com o nosso programa agora e mais um giro para você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, aquele abraço!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção. E que não fecha para almoço, a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E população se revolta com falta de quórum na Câmara de Vereadores. Dos 21 vereadores que temos aqui na cidade, apenas 12 estiveram presentes na sessão de ontem. A ausência dos nossos representantes causou uma grande revolta no plenário da Câmara. Na ocasião, seriam votados alguns projetos. No entanto, por falta de quórum, a votação foi cancelada pelo presidente Erasmo Ávila. Entre as votações estava o projeto de lei sobre o funcionamento dos conselhos tutelares do município e a fixação de um subsídio mensal dos membros. A apreciação da matéria era bastante aguardada pelas pessoas presentes na sessão e a ausência dos vereadores foi motivo de muita revolta. Meus amigos, no setor policial, assaltante armado é flagrado roubando pet shop. Por volta do meio-dia de ontem, um assaltante foi flagrado em ação por um circuito interno de câmara de segurança. O bandido adentrou em um pet shop localizado no bairro de Fátima, armado com um revólver em punho. Ele rendeu uma funcionária, anunciou assalto e subtraiu o dinheiro do caixa e o aparelho celular da vítima. Em seguida, fugiu. A polícia investiga o caso. PM apreende arma de fogo e drogas e munições. Após denúncia anônima, policiais militares apreenderam no bairro Pedro Jerônimo drogas, arma de fogo, munições e material utilizado em favor do narcotráfico. Também não foi diferente no bairro Pontalzinho, onde malandros estiveram agindo com a população. No bairro Pontalzinho, ontem, a PM realizava rondas nas proximidades da praça, quando o indivíduo a bordo de uma moto preta empreendeu fuga, dispensando uma mochila com armas, munições e drogas. Todo o material foi entregue à delegacia da Polícia Civil aqui de Itabuna. Meus amigos, no setor político, e de acordo com o blog Pauta, o apresentador Tom Ribeiro, que apresenta o Balanço Geral da TV Cabralha aqui em Itabuna, admitiu ontem, pela primeira vez, hein, que vem avaliando a possibilidade de ser candidato a vice-prefeito na chapa do atual prefeito Augusto Castro nas próximas eleições do dia 6 de outubro. Filiado ao Republicanos, segundo o blog, Tom Ribeiro declarou que está à disposição da decisão do seu partido para ser vice de Augusto Castro. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção. Não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia. Estamos de volta com a metralhadora da informação nessa reta final aqui na Gabi, viu? Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, você. Faltando 7 minutinhos para as 8. Olha, coordenado pela equipe da MIR, empresa responsável pela execução do trabalho, o encontro, né, promoveu dinâmicas em grupo com abordagens, meio ambiente, território, turismo, cultura e patrimônio, mobilidade urbana. Eu estou falando das reuniões que estão discutindo eixos temáticos do plano diretor de Ilhéus e a população pode enviar sugestões até o dia 15 de abril, viu, seu repórter Marinho Santos? Muito importante, viu? Venha com a saideira aí, porque ele tá com o tempo estourado. Sambaituba tava sem energia desde uma da madrugada. A turma tá na bronca, viu?
Olha, Scarpita, Bahia atinge o menor número de alunos na sala de aula.
Que absurdo isso.
Salas vazias reflete a gestão petista, ou seja, do PT. Na Bahia, a proporção de jovens entre 18 e 24 anos que estudavam entre 2022 e 2023 caiu de 30,4% para 29,9%. Isso representou menos 34 mil estudantes de um ano para o outro. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, a proporção de jovens estudando na Bahia caiu pelo terceiro ano seguido e chegou a 455 mil. Então, esse é o menor número absoluto desde o início da série histórica de pesquisa nacional por amostra de domicílios. Então, 2016.
Que vergonha para a nossa Bahia.
A pesquisa aponta que dos 29,9% estudando, metade estava no ensino superior. Já outros 42,8% estavam atrasados no ciclo escolar, ou seja, eles têm pelo menos 18 anos e ainda não terminaram o ensino básico. Esse é um contingente de 195 mil no universo de 455 mil jovens estudantes no estado da Bahia.
Que coisa, viu, rapaz? Com a palavra aí, a secretária de Educação, viu? Cida da Liberdade, bom dia, fala no Tropa!
Bom dia, Tropa de Elite!
Bom dia,
Marinho Santos! Bom dia, Robertinho Scarpita! Aqui é Cidoca! Rapaz, eu tô indignada,
sabe o que
é indignada? Com os povinhos que tem, e a gentalha, que fica procurando pelos outros saber cadê meu marido. O que interessa de ninguém saber cadê meu marido?
E você tá falando, querendo saber onde está o seu marido aqui no Tropa de Elite. Onde está o marido da Cida? Ou será que foi pegada por uma bomba? A Mima jogou uma bomba no marido da Cida. Vamos ver se a gente acha o marido da Cida. Bilisco! Bilisco tá feliz da vida. Buraco foi tapado na entrada do Teotônio Vilela. Bom dia, Bilisco!
Escapita, bom dia, Mário Santo. Ô, Mário Santo, mas Escapita, rapaz, isso é um absurdo. O sinal aqui da Petrobras tá quebrado. Onde de noite tinha uma moto por 5h30, 6 horas, absurdo ali, poxa. Um movimento, sem um guarda municipal, sem um guarda de trânsito, rapaz. Aí ia ficar demais, é uma bagunça, velho. É carro indo pra lá, é carro indo pra cá, é carro querendo cruzar no outro, é carro passar no outro ali. Não tinha um agente de trânsito pra organizar o trânsito. Sabendo que ali tá quebrado o sinal. Às 6 horas da noite ali é barril, parceiro. Ele é barril.
É barril.
Fica essa guarnição aí.
Barril dobrado.
De trânsito aí, pra lá, rapaz. Tá quebrado agora lá. E não tem um guarda lá pra organizar. Fica difícil.
Complicado.
Valeu, Marinho Santo. Um abraço. Escapita.
Valeu,
o negócio
Bilisco.
Te falou hoje, viu?
Beleza, tá Bilisco.
Cara,
um abraço.
Hoje, valeu?
Um abraço pra você,
tá ligado.
Bilisco.
Valeu, meu irmão. Um abração.
Você
tamo
moral.
Junto aí.
Você moral Bilisco e todo mundo gosta. Vilela, valeu. Olha, Sambaituba, sem energia desde 1h, meu amigo Escarpita. Ontem pela manhã teve 3 quedas de energia, né? Ainda de quebra queimou a geladeira de um morador de Sambaituba. Que absurdo isso aí, viu? Deise Francis, um abraço pra você. Tá pedindo um alôzão aí. Né? Ontem a gente conheceu a filha dele, rapaz. Lembra do seu Arlindo, seu repórter? Seu Arlindo, rapaz.
Deise conseguiu localizar ele?
Seu Arlindo, localizou seu Arlindo, viu? Seu Arlindo tem um apelido, sabe como? Dida, o apelido dele é Dida. Seu Arlindo, um abraço, conhecemos sua filha ontem, viu? A dona Alba e o seu Dida, que é o seu Arlindo, mas ele é carinhosamente chamado de Dida, lá em Sambaituba. Um abraço, Paulo José chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
A partir de hoje, 27 de março até 31, não haverá expediente na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Por conta da Semana Santa, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram nesses dias serão automaticamente prorrogados para 1º de abril, na próxima segunda-feira. Um ótimo dia para todos vocês. É um prazer muito grande estar neste programa trazendo informações e dividindo o dia a dia com vocês. Vamos com o nosso giro de notícias. Dois homens identificados como sendo Mário e Marcos ficaram feridos durante um acidente de trânsito na última noite na cidade de Itapetinga. O acidente aconteceu na avenida Isai Amorim, no bairro Quintas do Morumbi, quando um dos motociclistas realizou uma conversão para entrar à esquerda e acabou batendo de frente com uma moto que viajava sentido contrário. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Cristo Redentor pelo serviço móvel SAMU. Uma das vítimas sofreu ferimentos na cabeça. As informações de testemunhas apontam que uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito, Comutran, foi ao local para registrar a ocorrência. As motos ficaram amassadas por causa da colisão. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde das vítimas e moradores de Tapetinga esperam que as pessoas tenham mais cuidado no trânsito. E claro, serve para todos nós.
Com certeza, Paulo. Obrigado pela sua participação. Final de mais um Tropa de Elite. Olha, vai ter mutirão social aí no Residencial Rio Cachoeira. Um abraço aí ao nosso querido Ratinho Menezes, Dona Luzia, Marli, toda a turma 10 aí. Final de tropa, seu repórter. Acabou milho, acabou pipoca, acabou tudo.
Acabou milho, estourou o tempo.
Vem Renatinho, Bad Boy da Super Manhã. Partiu Iguape!
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.